Nem contei quantas semanas nós ficamos no capítulo 4, mas finalmente, não sei se vocês têm uma sensação assim, até que enfim passamos para outro capítulo, mas estamos agora no capítulo 5, segundo Reis 5. Então estamos dando sequência aqui nessas histórias do profeta Eliseu. Temos falado muitas vezes, falando mais uma, que essas histórias não têm necessariamente, muitas coisas na Bíblia não são exatamente cronológicas. Nem sempre a sequência dos fatos, às vezes nem sempre tem muitas coisas que têm uma sequência histórica. A Bíblia é uma história que tem começo, meio e sequência, e não terminou ainda, mas a Bíblia tem uma consumação das histórias, tem uma sequência, não é que é uma coisa sem sentido, mas nem todas as sequências imediatas são cronológicas, né? Às vezes não era esse o propósito de Deus de mostrar uma cronologia. E especialmente nessas histórias do profeta Eliseu, nós estamos observando que é muito diferente de outras histórias dessa parte da Bíblia, que sempre seguia, né, Samuel, Crônicas, Reis, esses livros históricos acompanham muito, sim, os reis. Então, fulano era rei. Vai acompanhando a história, outras coisas às vezes acontecem, mas é sempre relacionado aos reis. Quem era o rei naquela época e vai dando a sequência assim. E essas histórias do profeta Eliseu, não são tão relacionadas aos reis, principalmente esses capítulos que nós estamos lendo agora. Por exemplo, né, nesse capítulo que nós vamos começar agora, capítulo 5, é uma história, talvez seja uma das, ou até talvez até a mais conhecida do profeta Eliseu, que é a história de Naamã. Uma história muito conhecida, com certeza todo mundo aqui já ouviu pregações sobre Naamã e como ele teve que se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então é uma história bastante conhecida. E nessa história vai aparecer o rei de Israel, vai aparecer o rei da Síria também, que Naamã vem da Síria. Mas é interessante que não dá o nome. É uma das características dessa história que, mesmo mencionando o rei, os reis, né, vai aparecer o rei das duas nações, de Israel e da Síria, não dá o nome de nenhum dos dois, só fala o rei da Síria e o rei de Israel. Então nem identifica. Isso é uma coisa, essas coisas, como a gente sempre nota, esses detalhes não são sem significado, são importantes. E nem sempre, né, eu não acho que eu sei interpretar qual é a importância toda desses detalhes. Mas eu estou sempre sugerindo algumas coisas para a gente pensar. E uma das coisas que eu creio que é razão é que o foco aqui não são os governantes, o foco aqui é o reino de Deus que acontece com pessoas simples, com pessoas do dia a dia. Embora Naamã seja uma pessoa importante lá na Síria, mas vai ter uma personagem que aparece até como uma personagem muitíssimo importante na história, que é uma pessoa que não tem nome, nós vamos falar dela agora mesmo. Então, o reino de Deus acontece com pessoas simples, e parece que esse é o foco da vida de Eliseu. Elias, né, a gente tem mostrado que Elias foi chamado por Deus, ele foi um precursor, ele foi um homem que anunciou várias coisas, então ele tinha uma mensagem que precisava ser anunciada ao rei de Israel. Mas Eliseu, embora ele tenha ações que afetam os reis, mas ele tem muitas histórias aqui de pessoas comuns, de pessoas do dia a dia, e ele vai mostrando que o reino de Deus acontece e grandes coisas acontecem através de pessoas simples, né? Pessoas comuns. Então vamos começar, a gente não vai conseguir avançar muito na história de Naamã, vocês já conhecem, Mas hoje nós vamos focar em um ou dois aspectos logo no começo da história, então a gente não vai conseguir avançar muito assim nos demais acontecimentos. Nós vamos falar primeiramente sobre quem era Naamã, seguindo o esboço que vocês têm aí, quem era Naamã, e depois vamos falar sobre essa menina anônima que Deus usou nessa história, que foi uma criada, uma serva. Na verdade, a gente usa essas palavras hoje assim, empregada, criada, assim, a palavra correta é escrava, né? Ela era uma escrava, né? Que era assim que as coisas aconteciam. Ok? Então, começando aí em 2 Reis 5, vamos só ler a primeira parte dessa história para a gente entender essa introdução e depois nós vamos aprofundando em algumas coisas. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Então, a introdução é para mostrar quem era Naamã. Toda a história, evidentemente, é sobre a cura. Né, já vai falando do início que ele era leproso e a cura vai ser exatamente a cura desta lepra desse homem importante. Primeira coisa que o texto aqui enfatiza era que Naamã era uma pessoa importante. E eu sempre gosto de reparar que quando Deus quer enfatizar uma coisa, ele repete, ele dá vários adjetivos, ele enfatiza mesmo. Então, quando você vê que Deus quer enfatizar uma coisa, tem que prestar atenção, porque, olha só, ele fala, ele era um grande homem. Ele era um grande homem. Vamos ver quantas coisas que ele falou nesse versículo sobre Naamã. Ele era um grande homem, de muito respeito. Não sei se outras traduções falam, ele era honrado, ele era respeitado, né? Então, ele era um grande homem, provavelmente isso se refere mais à posição dele. Então, ele tinha um cargo alto. Ele era, né, já foi falando no início, que ele era chefe do exército. Então, ele não era um capitão qualquer, um dos muitos capitões, ele era o general, ele era o chefe maior. Uma das coisas, assim, que a gente. São fatos que a gente não pode também afirmar, porque, como eu falei, não dá o nome deste rei da Síria, mas o mais provável é que tenha sido o mesmo rei que apareceu em várias histórias antes, em Primeiro Reis, com o rei Acabe e tudo, que chamava Ben-Hadad. Provavelmente era esse. Durante o tempo de Eliseu, até uma das missões de Eliseu era ungir o próximo rei. Essa foi uma missão que Deus deu para Elias, lá no Monte Sinai. Falou: você tem que fazer três coisas. Você tem que ungir o próximo rei de Israel, você tem que ungir o próximo rei da Síria e você tem que ungir o próximo profeta depois de você. Deus deu para Elias três missões. E Elias só fez uma, ele só passou o bastão para Eliseu. As outras duas coisas, que não eram simplesmente. Ah, o profeta, o homem de Deus, mostrava que Deus tinha, Deus que mandava na história. Então, o profeta, como Samuel, ungiu Saul, como ele ungiu Davi, os profetas tinham essa missão de dar as direções de Deus, de realmente eles, Deus estava mandando, né? Deus era mais do que qualquer rei. Essa missão que Deus deu para Elias, lá no Monte Sinai, não era uma missão. Ah, então você vai ungir o próximo rei. Não, fazia parte da missão de Elias. Qual que era a missão de Elias? Eu já falei isso muitas vezes, estou repetindo, porque a gente não pode perder a noção do nosso contexto. Nós estamos aqui semanas estudando essas histórias do profeta Eliseu, mas nós não podemos esquecer o título que eu sempre coloco aqui no esboço, o título da vida de Eliseu é que Eliseu veio para completar a missão de Elias. Então, Eliseu é diferente de Elias, ele tem o chamamento de Deus na vida dele, mas ele tem uma missão, assim como Salomão veio para completar a missão de Davi, como Josué veio para completar a missão de Moisés. Eliseu veio especificamente, ele foi ungido, ele foi nomeado por Deus lá no Monte Sinai, ele foi nomeado, Deus falou com Elias, você vai lá e vai falar com Eliseu que ele vai ser o seu sucessor. Então Deus nomeou, em todos esses casos, Deus nomeou o sucessor, Deus chamou aquele que daria sequência. Então, apesar de Eliseu ser diferente, apesar dele ter essa missão diferente de Elias, de trazer o reino de Deus em situações cotidianas, em situações do dia a dia, trazer o reino de Deus para presente, Eliseu também tinha essa grande missão, que é o que norteava a vida dele, de completar o que não tinha sido feito ainda com Elias. E será que é que Elias veio para fazer? Ele veio para anunciar juízo, ele veio para trazer a presença de Deus numa nação que estava totalmente se esquecendo de Deus. E especificamente Elias, ele sentiu um encargo, ele ficou frustrado, né? Alguns momentos de frustração dos homens de Deus, assim, se eu fosse Elias, como eu ficaria frustrado depois de ver fogos cair do céu? E Deus ser reivindicado, Deus ser conhecido e matar um monte de profetas de Baal. E Elias entrou em depressão. Ele entrou em depressão depois disso. Por quê? Porque ele tinha um foco, ele não estava só querendo, diferente talvez de muitos de nós, ele não estava só querendo ver uma grande explosão, uma grande manifestação. Ele queria ver algo realizado. Ele não veio só para falar assim, todo mundo vai lembrar, que é fato, né? Todo mundo vai lembrar de Elias como aquele que trouxe fogo do céu. Oh, profeta Elias, fogo caiu do céu, Deus mostrou que é maior do que Baal. É, mas Elias estava preocupado com algo concreto, permanente. Ele queria ver o culto a Baal eliminado. Ele queria ver Deus mostrando na nação de Israel, trazendo o povo de volta para Deus. E depois de cair fogo do céu naquele Monte Carmelo, naquela ocasião, Jezabel continuou no trono. Jezabel continuou falando: Elias, você vai ver amanhã, eu vou matar você. E Elias falou assim: que adiantou tudo o que aconteceu ontem? Então, Elias, a gente pode até criticar em vários sentidos. Elias não devia ter ficado desesperado, Elias devia ter confiado em Deus, Elias não devia ter ficado com medo de Jezabel. A gente pode falar uma porção de coisas sobre Elias, mas Elias realmente estava querendo algo que não aconteceu na vida dele. Elias foi embora como Moisés, foi embora como Davi, foi embora sem ver o sonho, sem ver a missão, sem ver aquilo que Deus tinha mostrado acontecer. Moisés passou quantos anos pensando, lutando, trabalhando em função de levar o povo para a terra prometida? Ele não levou. Davi ficou com a vida tomada com a visão da casa de Deus. Davi não fez a casa de Deus. Elias sonhava em ver Deus como Deus de Israel e nada de Jezabel, nada de Baal. Ele queria ver a nação voltar para Deus. Então, nenhum desses três homens viu aquilo que estava sonhando em ver. Então, Eliseu, ele tem uma missão de trazer a realidade do reino de Deus para a vida presente, para a vida de cada pessoa, mas ele também tem a missão de completar o que Elias começou. Então a gente tem que sempre lembrar desses dois aspectos. E esse Ben-Hadad, que apareceu várias vezes no primeiro reis, como rei da Síria, aliás, foi esse próprio Ben-Hadad, eu estou supondo, né, não posso afirmar porque não dá o nome para ele aqui nesse capítulo, mas é bem provável que tenha sido esse rei Ben-Hadad, que foi aquele que dirigiu a batalha onde Acabe foi morto, né? Naquela batalha, no final da vida de Acabe, Ben-Hadad era o rei que estava dirigindo o exército contra Israel. Existe uma tradição entre judeus, é uma tradição bem antiga. Tem várias tradições que, às vezes, tem uma pessoa, tem vários personagens na Bíblia que não tem nome. E a gente sempre fica pensando assim, poxa, né? Quem é essa pessoa? Alguma coisa mais aconteceu? Assim, a gente pode até falar assim, poxa, uma tradição tão antiga deve ter tido algum fundamento. Eu confesso que eu não acredito muito, sim, primeiro porque não está na Bíblia, né? Mas são curiosidades, né? Eu acho que é uma coisa curiosa. Naquela batalha, 1 Reis 22, quando Acabe foi morto, lembra, tinha toda uma história, Josafá foi junto, queriam saber se Deus queria ou não, aí Micaías teve aquela visão e tal. Tem toda aquela história lá da batalha onde Acabe depois foi morto. Alguém lembra como que Acabe foi morto? Lembra que a história foi até engraçada, assim, porque Josafá fez toda aquela insistência de ter um profeta de Deus para falar se devia ou não devia ir para a batalha. Ele viu que tinha um monte de profeta falando, vai, vai. Josafá sabia que não era profeta de Deus e que ele precisava ouvir uma voz de Deus. Aí, com muita insistência, tirou um profeta da prisão, né, que Acabe tinha colocado na prisão. Tem um profeta, aí ele vai contar toda a visão que Deus mostra na visão que Acabe tem que ser induzido por espíritos mentirosos para ir para a batalha, porque lá na batalha Acabe vai morrer. Ai, até que enfim nós ouvimos a palavra de Deus, né? Josafá insistiu, insistiu e veio a palavra de Deus. Aí vem a palavra de Deus, mas eles vão para a guerra assim mesmo. Primeira incoerência, né? Acabe, tudo bem, Acabe não faz a vontade de Deus. Mas Josafá é um homem de Deus. Ele escuta que não é para ir, que eles vão ser derrotados. E ele fala assim, ah, eu só queria saber mesmo, mas eu vou para a batalha assim mesmo. Né? Eu queria saber a voz de Deus, mas eu queria saber o que Deus pensa, mas Deus falou que não, mas eu vou assim mesmo. Por que que você procurou tanto a voz de Deus se você vai assim mesmo? Mas o pior não foi isso. O pior foi que Acabe falou assim, Josafá, meu amigo, você é meu amigo? Sou. Você vai me ajudar nessa batalha? Vou. Mesmo Deus falando não, eu vou te ajudar. Né? Então vamos fazer uma coisa. Eu não vou com meu aparato de rei. Eu vou disfarçado. Mas você vai como rei. Sim. Ele escutou que o rei vai morrer. Acabe pode não ter acreditado muito. Acabe achava que podia enganar Deus. Deus falou que ele ia morrer. Mas, eu vou falar com meu amigo para ir como rei e eu vou disfarçado. Então, eu não vou morrer. Ele vai enganar Deus. Ele enganou? Enganou não. Ele falou. Josafá foi de bobo, né? Ele foi de bobo. E aí tem aquela história que o exército, né, a ordem do próprio Ben-Hadad aqui, era que não era para matar soldados desnecessariamente. Eles só queriam uma coisa, o rei da Síria. Queria pegar o rei de Israel. Então, quando eles viram Josafá, acharam que era Acabe e foram atrás dele. E Josafá clamou ao Senhor. E o Senhor falou assim: meu filho, bobinho, eu vou te salvar. Você foi muito bobinho, eu te dei todos os avisos, mas eu vou te salvar assim mesmo, né? E aí, Acabe, que achou que podia enganar Deus, a Escritura fala que um homem atirou por acaso, um soldado sírio, por acaso, atirou e acertou no rei Acabe. Por que que eu estou relembrando toda essa história? Porque tem uma tradição judaica que Naamã era esse soldado que atirou por acaso, né? Eu acho que não tem fundamento nenhum, mas é uma coisa que eu até vi, é bem conhecido, até aquele historiador famoso, Josefo, ele relata isso na história dele. É uma tradição bem antiga que esse Naamã. Por que que eles colocaram isso? Porque o versículo fala, versículo 1, 5:1, que Naamã era um homem de alto cargo, muito importante. Ele era de muito respeito. Por que que ele era muito respeitado, muito honrado? Porque, agora, essa frase devia chamar a sua atenção. Não sei se chamou, mas devia chamar a sua atenção. Por quê? Porque diz o seguinte: nós estamos falando sobre a Síria. Nós não estamos falando sobre Israel, não estamos falando sobre o povo de Deus. E está escrito aqui que Naamã era um homem de muito respeito, porque por ele Deus, o Senhor, tinha dado livramento aos sírios. Deus está interessado em dar livramento à Síria. Síria é uma nação contra Deus, eles adoram outros deuses, eles não servem ao Deus verdadeiro. Por que que Deus quer dar livramento aos sírios? Então, isso é uma coisa que tem que chamar muita atenção. Então, tem essa história assim, de que Naamã era muito respeitado porque ele foi o cara que matou Acabe. Eu acho que a história não tem, essa história não tem fundamento, eu acho que não tem ligação, porque, primeiro, será que alguém descobriu quem foi o soldado sírio que atirou por acaso, né? Pode ser que nunca nem, talvez o próprio cara que atirou nunca soubesse para onde que foi a flecha dele, né? E, enfim, eu acho que não foi isso que lançou Naamã como um homem de fama. As pesquisas históricas, assim, tudo é uma suposição, porque nós não temos o registro bíblico do por que que fala aqui que Deus deu livramento através dele. Mas nessa época da história, tinha dois países com nomes parecidos. Um é Síria, que é esse aqui que nós estamos falando, e o outro é Assíria, que era na região que hoje é Iraque, né, próximo aonde é Babilônia, né, faz parte da mesma região geográfica. Então, Assíria, nessa época, era um país, um reino que estava em ascensão, estava crescendo em poder. Daqui a algum tempo, nós vamos ver esse país, a Síria, tomando bastante, aparecendo bastante, inclusive as 10 tribos de Israel que vão para o cativeiro antes de Judá são levados para o cativeiro pela Assíria. Ok? Então, a Síria, e esse aqui é Síria, que até hoje tem o mesmo nome, é Síria mesmo, né, que faz fronteira com Israel. Ok? E nessa época, então, a Síria estava crescendo, tentando conquistar Síria, mas a mais provável interpretação dessa frase é que Naamã tinha sido o general que conseguiu segurar os assírios e livrar a Síria de ser conquistado pela Assíria. Deu para entender? Então, de qualquer forma, esse não é o ponto mais importante, que a Bíblia não coloca isso. O que eu quero colocar é o seguinte: Naamã, nesse começo de história, tem nada a ver com Deus, ele não é um homem que busca a Deus. Pode ser que ele tenha sido um homem, como vários outros gentios no Velho Testamento, que tinha o coração para Deus já desde o início? Não sei. Também a Bíblia não afirma. Mas a Bíblia diz que Deus fez livramento da Síria através dele. Bom, nós sabemos que Deus usa todos os governantes. Até Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus. Lógico, ele não servia a Deus de coração, mas ele tinha sido usado por Deus até para trazer juízo sobre o povo de Deus. Então, Deus tem propósitos com outras nações. Mas eu queria só parar aqui um pouquinho nessa história para pensar sobre Naamã e sobre toda essa tudo que vai acontecer na sequência, porque Deus tem uma forma de agir que é maravilhoso. A gente interpreta a Bíblia sempre com nossa perspectiva humana, a gente pega só um lado, a gente pega extremos, mas nós precisamos fazer todo o nosso esforço para entender o plano de Deus, que é tão rico e que tem vários lados. Eu vou explicar. Deus, no Velho Testamento, tratava quase que exclusivamente com o povo de Israel. Por isso que é estranho esse versículo aqui. Quase que exclusivamente no Velho Testamento, Deus age em favor de Israel. Deus não tem, aparentemente, interesse em outras nações. Claro que isso não é verdade, porque o chamado de Deus para Abraão é ser uma bênção a todas as nações. Então, claro que Deus tem interesse nas outras nações. Mas ele está preparando Israel para um dia alcançar as outras nações. Então, o plano de Deus, ele traz duas coisas que a gente precisa sempre manter em equilíbrio. Primeira coisa, Deus não vai atrás de todas as nações ao mesmo tempo. Deus começa com uma nação. Então ele pega uma nação, que é o povo escolhido dele. Uma nação, um tesouro especial, como Deus falou lá em Êxodo 19. Vocês são minha nação especial, povo particular, um tesouro meu na terra. Eu sou Deus de todas as terras, mas vocês são uma nação especial. Essa característica de ser especial, de ser exclusivo, de ser os únicos. Então Deus não vai trazer o reino dele sobre a terra trabalhando simultaneamente em todas as nações. Ele começa só com uma. Porém, ele trabalha com uma que é especial, que é o povo que Deus separou de todas as nações da terra. Ele fala muitas vezes em Deuteronômio, em outras partes da Bíblia, ele fala muitas vezes: vocês são a minha nação, vocês são minha propriedade, vocês são meu tesouro. Mas os judeus transformaram essa característica especial numa superioridade e acharam que nem podiam comer com outros povos. Quando que Deus falou que não podia comer com outros povos? Eles transformaram essa ideia de ser povo especial, de ser separado, eles transformaram numa coisa errada. Eu só quero chegar num ponto assim, rápido aqui para não desviar muito do assunto. A ideia é a seguinte: muitas vezes, várias vezes no Velho Testamento, Deus não acha no povo dele alguém, ele quer fazer alguma coisa, parece que ele não acha alguém, ou ele simplesmente escolhe fazer algo separado em outro lugar, fora do povo dele. E agora eu preciso até usar as palavras de Jesus. Jesus confirma isso. Essa história de Naamã, que é um homem que não é de Israel, um homem que vai. Durante no final da cura dele, só para vocês verem isso aqui, no versículo 15, 5:15, depois que Naamã é curado, esse aqui é o objetivo de Deus. Deus pegou esse Naamã, esse grande chefe do exército, que fala, né, tanto sim da importância, do respeito, de como ele era um homem importante. Aí vai desenvolver a história e vai chegar. Esse aqui é você enxergar o que Deus queria fazer com Naamã. Ele queria fazer isso, versículo 15. Quando ele foi curado, depois de se banhar no Rio Jordão, voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele, de Eliseu, e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus, em toda a terra não há Deus senão em Israel. Era isso que Deus queria. Olha que vitória tremenda. Tem um momento, né, como até hoje nós estamos esperando, que quando Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar, não é isso? Nós estamos aguardando esse reconhecimento de Deus que começou em Israel, mas que um dia chegaria a todas as nações. Aqui nós temos uma pequena amostra. Uma pequena amostra, como o livro de Daniel. O livro de Daniel também é uma coisa fantástica, que Deus vai mostrar para o soberano, o maior soberano daquela época. Ele vai mostrar que ele é o único Deus. Ele vai fazer com que Nabucodonosor confesse que Deus é verdadeiramente Deus. Então, isso é uma pequena amostra do que Deus quer fazer numa época futura. E é uma maneira, até mesmo, da descendência de Abraão abençoar outras nações. Porque quem levou Naamã a essa experiência? Nós vamos falar mais dela depois. Mas quem levou Naamã a essa experiência? Uma escrava, uma garotinha, que simplesmente, ela não ficou pensando, né, pelo menos a Bíblia não registra, né, ela não ficou pensando, puxa, eu fui arrancada da minha família, eu fui levada como escrava, eu fui separada dos meus pais, eu estou aqui para quê? Eu devo estar aqui por um propósito. Será que ela pensou assim? A Bíblia não fala. E não fala nem que ela tivesse algum, eu acredito que ela não tinha noção nenhuma da importância do que ela estava fazendo. A Bíblia só fala, que no versículo 3, que ela estava junto com a patroa dela, né, com, né, a pessoa que ela servia, e falou, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela fez assim, sabe, um tipo assim de um suspiro, assim, puxa, mas está aqui, vocês nem conhecem ao verdadeiro Deus, assim, ela fez na ingenuidade. Ela podia ter pensado, eu falar de Deus aqui? Eu falar do profeta Eliseu? Que bobagem, o que eu estou falando? Ela não pensou em nada, ela simplesmente suspirou. Puxa, mas quem dera, né? Quem dera que meu senhor pudesse estar com o profeta, ele ia sarar. Então, você nota várias coisas na entrelinhas aqui. Que ela não estava amargurada, ela não estava falando, vocês me arrancaram da minha família, que Deus coloque essa praga mesmo, provavelmente ele está com lepra porque ele me arrancou de lá, que morra mesmo, né? Ela não estava com essa atitude. Ela amava, ela queria o bem para o senhor dela. Ela falou assim, quem dera, oxalá. Você acha que ela imaginava o que ia acontecer depois? Naamã vai para o rei da Síria e fala assim, minha escravinha falou que tem um profeta que conseguiria me curar. Aí o rei da Síria vai escrever uma carta para o rei de Israel por causa da palavrinha de uma escrava. Gente, não é fantástico isso? Eu fico muito entusiasmado de ver quanto que Deus usa uma pessoa, o valor que Deus dá, né? Essa menina colocou desencadeou, né, uma série de acontecimentos por uma simples palavra. Ela não começou, gente, isso aqui tem muitas lições, ela não começou falando assim, ele está com lepra, mas ele tem que se arrepender. Ela tem que se converter primeiro. Ela não veio com um monte de doutrinas, ela não veio com um monte de passos. Ela simplesmente falou, olha, tem um Deus em Israel que ele faz esse tipo de coisa, ele cura. Quem dera que meu senhor pudesse estar lá. Ela só falou isso, ela não imaginava como isso poderia acontecer, ela não tinha um endereço, ela não tinha o número de telefone dele, ela não tinha um monte de coisas, ela simplesmente falou assim, tem um Deus em Israel que age. Ela testemunhou, e é muito interessante lembrar, eu gosto também de pensar nisso, que Lembre que nós estamos falando de uma época em que a maioria do povo de Israel não serve a Deus, não é fiel a Deus. E Deus permitiu, olha a soberania de Deus nessa história. Deus permitiu que uma menininha fosse capturada, justamente essa menina que sabia de Eliseu. Lógico, é provável que muitas pessoas soubessem de Eliseu em Israel. Não era uma coisa tão rara. Mas eu estou dizendo que muitas pessoas em Israel, muitas famílias em Israel, não eram fiéis a Deus. Não era uma época em que qualquer menina israelita iria testemunhar, porque muitas famílias não estavam sendo fiéis a Deus. Então, justamente essa, aí os pais, aí você pode deixar a sua imaginação correr solta, porque não temos fatos na Bíblia para comprovar, não sabemos se foi numa batalha, o pai dela morreu, assim, enfim, a gente não sabe de nada, né? Como que foi que aconteceu isso? A Bíblia fala, tem um outro texto mais na frente, que fala que os sírios mandavam bandos. Assim, tinha guerras, batalhas, mas tinha também, assim, às vezes, invasões, sabe? Assim, tipo um bando de alguns soldados, eles iam entrar numa aldeia de Israel e iam roubar escravos, roubar crianças ou jovens como escravos, né? Então, a gente não sabe exatamente como aconteceu, mas aí você pode até imaginar, se os pais dela eram tementes a Deus, que eu penso que eram, que como que ela ia ter esse conhecimento, né? E como que ela ia ter essa, né? Esse testemunho para dar? Então eu imagino que os pais dela eram fiéis a Deus. Imagina os pais dela assim quando perderam essa criança. Por que isso aconteceu conosco? Nós que somos tementes a Deus. Por quê? Por que pegou a nossa filha, justamente a nossa filha? Mas percebe, isso deveria aumentar a nossa confiança em Deus, né? Eu sei que da próxima vez que eu ou você tiver numa situação ruim, nós também vamos falar assim: por que Deus? Por que justamente comigo? Eu estava sendo fiel, por que que eu perdi dinheiro? Por que que eu perdi isso? Por que que eu estou doente? Por que que alguém da minha família? A gente vai sempre perguntar essas coisas, não vai? Mas a gente deveria aprender que quando acontece algo assim, é porque Deus tinha um propósito. Essa menina foi arrancada da família, da terra, do lugar onde ela servia a Deus, ela foi levada para um lugar pagão. Ela não deixou a sua fé, ela deu um testemunho na casa de Naamã. E olha, gente, como é interessante que Deus usa muitos servos, né? Até comecei a pensar. Tem vários exemplos, depois a gente vai lembrando sim de outros, mas o servo de Saul é que sabia que tinha um tal de Davi que podia tocar num instrumento quando Saul não sabia de nada, assim, é interessante, né? Os chefões, os líderes, eles não sabem de nada, né? Mas os empregados sabem. No próximo capítulo aqui em 2 Reis vai ter uma outra história. Só rapidinho, só para pensar nesse papel dos servos, dos escravos, dos que não têm nome, dos que não têm importância, dos que não têm posição, né? Tinha uma ocasião em que o rei da Síria, talvez o mesmo rei aqui, ele estava fazendo guerra contra Israel. Só que todas as vezes que ele ia pegar o rei de Israel de surpresa, o rei de Israel estava esperando. O rei da Síria ficou perplexo. E aí ele chamou os servos, os empregados dele, e falou assim: vocês vão ter que me contar quem que tá trabalhando contra nós, quem que é o espião aqui dentro. Aí, quem que sabia o que estava acontecendo? Os servos. Eles falam assim: não, meu rei, não tem ninguém que está sendo infiel. É que tem um profeta lá em Israel que ele conta para o rei de Israel tudo que você fala na sua recâmara, no seu lugar mais íntimo, ele conta tudo lá. Agora, eu pergunto, como é que os servos do rei da Síria sabiam disso? Eles sabiam. Então, Deus usa muito assim. Eu acho que é maravilhoso a gente pensar como Deus usa os servos, as pessoas simples, as pessoas que não têm posição, não têm importância, não têm nome, não tem nada, mas eles estão muito mais ligados às coisas de Deus do que os chefes. Ok. Então, voltando para a questão de Naamã. Naamã, então, é um homem de fora de Israel e Deus vai fazer um grande milagre na vida dele, tudo desencadeado por uma escrava de Israel. Mas eu quero voltar a essa questão de por que Deus pega pessoas, por que que Deus trabalha com pessoas de fora de Israel. Hoje a gente tem muito mais clara a ideia de que Deus não está limitado ao povo judeu, por exemplo. Claro, Deus abriu as portas do reino dele para todas as nações. Mas vamos lá para Lucas 4, que eu quero mostrar o que que Jesus falou sobre exatamente esta história, porque aí nós temos a base de ninguém menos do que o próprio Jesus para interpretar um pouco o porquê dessa história. Enquanto vocês estão achando, Lucas 4, um outro fato curioso é o seguinte. Nós estamos aqui nessa dupla, Elias, Eliseu. Elias é citado muitas vezes no Novo Testamento. Muitas vezes no Novo Testamento. Então, Elias, ele representa João Batista, ele é figura de uma voz profética nos últimos tempos. Agora, Eliseu, que teve o dobro de milagres de Elias, que conta muito mais histórias sobre ele no Velho Testamento do que Elias. Então nós temos uma história maior sobre Eliseu no Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento, ele é citado uma única vez, que é essa passagem aqui, Eliseu. Eliseu é citado uma única vez. Então vamos lá. Só quero dar o contexto aqui para vocês entenderem bem essa história, porque é muito importante para entender. Aqui é bem no começo do ministério de Jesus. Jesus, ele foi tentado no início do capítulo 4 de Lucas. Depois ele começa, depois da tentação, ele sai no poder do Espírito Santo, no versículo 14, e vai ensinando nas sinagogas. Aí começa o ministério dele e ele começa a fazer milagres e muitas coisas acontecem. E a fama dele já começa a correr. E aí, depois que já tem assim várias confirmações, é ainda no começo do ministério dele, mas ele já está se tornando bem conhecido. Ele vai no versículo 16, ele chega na cidade onde ele foi criado, é considerada a cidade dele, que é Nazaré. E aí ele faz aquela leitura no profeta Isaías, e ele fala assim que ele foi ungido, né? Ele lê aquele texto de Isaías e fala que essa escritura do profeta Isaías estava se cumprindo nele naquele momento. E a reação inicial das pessoas que estavam ouvindo na sinagoga foi muito boa. Versículo 22, todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saiu da boca dele. Essa história é muito interessante porque é uma mudança muito repentina. Assim, primeiro ele fala e todo mundo fica assim, tipo assombrado, fica deslumbrado, assim, boca aberta assim com o que ele está falando, assim, todo mundo aclama e dentro de alguns instantes eles vão tentar matá-lo. Uma hora querem fazer dele rei e daí a pouco já querem matar. Por quê? Esse é o ponto que eu acho e é justamente nesse ponto que Jesus cita a história de Eliseu, que depois que todo mundo fala, versículo 23, ele fala o seguinte: sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, porque no outro evangelho fala que ele não conseguiu Pensou? Jesus não conseguiu fazer milagres nessa cidade, a cidade dele, por causa do quê? Da incredulidade, porque eles olhavam para ele e falavam assim, mas esse Jesus aqui, a gente conhece, ele cresceu entre nós, ele é um homem comum, eles não acreditavam que ele poderia ser um instrumento de Deus, ou que poderia ser o Filho de Deus. Então ele está dizendo, vocês vão me dizer, faze aqui os milagres que eles já tinham ouvido falar que ele fazia em outras cidades. E aí ele diz o seguinte, Jesus que era sempre o... Né, a gente tem essa imagem de Jesus manso, meigo, que nunca confrontava, que nunca... Olha só o que ele fala aqui. Em verdade, versículo 24, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e meio. De sorte que em toda a terra houve grande fome, mas a nenhuma delas, tinha muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, que ficava fora de Israel, né? Na parte que hoje se chama Líbano, né? Então, era fora de Israel. Pensa bem, Deus queria sustentar Elias, né? E ele iria usar uma viúva que não tinha recursos próprios. E Jesus está dizendo, tinha muitas candidatas em Israel. Tinha muitas que serviriam. E Deus foi mandar Elias para fora de Israel, para Sidom. Aí ele vai falar... Outro exemplo, 26, 27. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E aí, quando Jesus falou isso, qual foi a reação? Todos na sinagoga ficaram... Esses na sinagoga são as mesmas, não trocou a plateia, né? Não foi assim, ele está falando com umas pessoas, depois ele está falando com outras, não, ele está falando com as mesmas pessoas que acabaram de, oh, que palavras, que homem, que ensinamento diferente, que graça que flui, de repente Jesus fala algo, e é isso que eu queria tocar. Nós precisamos entender o plano de Deus, porque isso tem a ver hoje não com nacionalidades, mas tem a ver também com a nossa ideia de igreja. Então, prestem bem atenção no que eu vou falar. Deus precisa de um povo especial para cumprir o seu plano na Terra. Isso não é novidade, todo mundo sabe disso. Deus tem um plano para resgatar o homem, não só para resgatar do que aconteceu no Jardim do Éden, mas, na verdade, no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano para o homem alcançar. Então, Deus quer voltar àquele plano original e usar o homem, trabalhar junto com o homem, em comunhão com o homem, para trazer o seu reino para a Terra. Essa é a visão, essa é a nossa salvação. Meus irmãos, nós não fomos salvos para pensar só em perdão dos pecados e ir embora morar no céu. Nós fomos salvos para entrar nesse plano de redenção de Deus. Deus fez um plano, ele começa a Bíblia falando de um plano maravilhoso que ele tinha para criar o homem à sua imagem, para trazer o reino dele para a terra. E ele continua com o mesmo plano. Antes do pecado, depois do pecado, o plano... é basicamente o mesmo, só que depois do pecado tem que recuperar, restaurar os efeitos do pecado. Então, Deus precisa de um instrumento humano. No meio da humanidade caída, cheia de pecado, corrompido, Deus precisa levantar um povo para fazer a vontade dele. Então, Deus trabalha com uma nação especial no Velho Testamento, que é Israel, e ele trabalha com outra nação especial no Novo Testamento, que é a igreja. Nós somos a mesma coisa. O mesmo plano, a mesma ideia de Deus é de começar com o grupo e usar esse grupo para alcançar o mundo inteiro, todas as raças. Então, Deus precisa de um povo especial, mas ele precisa de um povo especial que não se acha especial. Ele precisa de alguém que entenda que Deus nos pegou por misericórdia e que ele sempre que ele encontra nesse povo especial, que deveria ser um instrumento dele, quando ele encontra nesse povo uma atitude de superioridade, de exclusividade, de achar que nós somos os tais, que só nós somos salvos, ele vai para fora. Ele vai para fora. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus veio para a nação de Israel. João 1 fala, ele veio para os que eram seus, não é isso? Mas os seus não o receberam. Mas isso não significa, aí que a gente precisa sempre entender todos os lados. Jesus veio para os seus, ele começa a falar, olha, vocês estão achando que vocês são os tais, mas como no tempo de Elias e Eliseu, ele deu um exemplo de cada, Deus vai para fora. Se Deus não achar instrumentos dentro do povo escolhido, ele vai para fora. Vocês acham que é fácil ou difícil surpreender Deus? O que vocês acham? É fácil ou é difícil fazer Deus ficar surpreso, fazer Deus ficar admirado? É fácil? Não é fácil. As pessoas que fizeram Jesus ficar admirado foram gentios. O centurião que acreditou que Jesus nem precisava ir na casa dele, ele falou assim: "Ué, eu nunca vi fé como essa, nem em todo Israel". Jesus ficou surpreso. A outra pessoa, quem que foi a outra pessoa que Jesus achou? Admirou muito a fé dela. Aquela mulher, aliás, dessa mesma região, Sirofenícia, né? Exatamente da mesma região, que falou: Jesus, o senhor está me chamando de cachorrinho, o senhor está falando que não vem. Jesus falou assim: eu vim para o meu povo. Por que que Jesus estava falando isso? Ele era racista, ele era exclusivista? Não. Ele estava dando continuidade no plano de Deus. O plano de Deus realmente é para. Primeiro, para o povo escolhido. Por quê? Porque Deus vai usar um povo escolhido. Vocês estão entendendo? Deus precisa de um povo escolhido. Jesus não estava sendo exclusivista. Ele dizia: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Porque através delas eu vou alcançar o mundo inteiro. Ele nunca queria só o povo de Israel. Mas, de vez em quando, Deus não acha no povo dele. E ele tem que ir lá fora. Aí ele acha uma Ruth, não é isso? Ele acha alguém de fora da nação de Israel que tem muito mais abertura para Deus do que o próprio povo. E eu poderia estender, Paulo fala que, olha, tome muito cuidado em Romanos 11, quando ele fala sobre judeus e gentios, tome muito cuidado, porque Deus rejeitou, tirou os judeus porque eles não aceitaram Jesus, colocou vocês gentios. Por que que Deus colocou os gentios? Claro, ele queria incluir os gentios. Mas ele colocou os gentios não porque ele quer dar um chute nos judeus. Ele falou assim: ele colocou vocês para ver se causa ciúme nos judeus e fazer com que eles voltem. E outra coisa, olha, isso aí tem que deixar a gente bem humilde, né? Ele colocou a gente para que a gente pudesse causar ciúme nos judeus. E outra coisa, ele falou assim: se Deus tirou os judeus porque eles eram muito prepotentes, vocês acham que ele não faz a mesma coisa com vocês? Então tomem cuidado. O que que Jesus estava fazendo aqui? Ele queria fazer ciúme nos judeus. Deus foi procurar a viúva lá fora, Deus foi procurar Naamã. Mas Deus não quer rejeitar os judeus. Ele quer usar os judeus para alcançar todos os povos. Então, é o propósito de Deus. Deus encontra pessoas fora do grupo escolhido. Teve uma época que a igreja de Jesus na terra era, né, na história da igreja, era principalmente a igreja católica. Deus começou a levantar ciúme por levantar pessoas de fora. Hoje você sabe o que Deus está fazendo? Hoje Deus está fazendo o contrário. As igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, todas aquelas que, as igrejas de restauração, a igreja que há, todo esse povo aí que acha que está lá na frente no plano de Deus, Deus está falando assim: pensando bem, acho que eu vou voltar para a igreja católica um pouquinho. Eu vou pegar pessoas. Deus sempre faz isso. Vocês estão entendendo a ideia? Deus sempre faz isso. Vocês acham que vocês são os tais? Eu vou pegar outro. Eu vou fora e vou trazer de fora alguém que vai me honrar. Essa história, a gente vai ter que terminar, mas essa história em 2 Reis 5, só para pegar um pouquinho assim essa visão ampla, para ir mostrar para onde que vai a história. Primeiro, vai mostrar a Naamã, um homem importante, fora de Israel, mas que tem um problema, lepra, problema muito sério. Ele é poderoso, ele é um homem valente, ele é um homem de posição, ele é um homem respeitado, mas ele tem lepra. E ele está numa situação vulnerável. E aí, uma pequena escrava judia vai falar com a patroa dela: ai, quem dera que meu senhor, que tudo indica que não era um homem que temia a Deus, mas que ele pudesse ser tocado por Deus. Que ele tem um Deus que toca, tem um Deus que realmente faz milagres. O reino de Deus é uma realidade. Então, tudo essa pequena frase dessa garota desencadeia toda uma série de acontecimentos. E Naamã, aí vai ter toda a história de como ele é arrogante. Ele não tem nenhum conhecimento. Nós vamos depois passar passo por passo, mas eu queria terminar dando essa visão geral de onde que vai a história. Naamã, ele acha que o rei, conversando com outro rei, vai levar ele ao profeta. Tem nada a ver com os reis aqui. Reino de Deus é, como é que fala assim, passa por fora dos reis, né? Nem o rei de Israel, que devia saber muito bem, ele recebe a carta e fala assim: hã? O rei da Síria está pedindo para eu arrumar cura para você. Ele rasga as roupas e fala assim: meu Deus, ele está querendo me matar. Na cabeça dele não aparece, o rei de Israel não sabe o que a escravinha sabia. Ele não sabe. Ele não sabe o que fazer com Naamã. Então, passa por fora, isso é um dos pontos. Mas Naamã também, lógico, ele não tem conhecimento, mas ele pensa que ele vai comprar a bênção de Deus. Ele vai com uma comitiva e com um monte de camelo cheio de presente, de ouro, de prata, porque ele vai comprar a cura dele. E aí, finalmente, ele chega na casa de Eliseu. Isso porque Eliseu ficou sabendo que o rei não sabia o que fazer, né? Porque o rei de Israel não encaminhou. Eliseu fica sabendo e fala assim: você não sabe que tem profeta em Israel? Bom, mas manda ele para cá que pelo menos ele vai descobrir que tem. E aí, Naamã chega lá com toda a comitiva dele, sim, e Eliseu nem vai para a porta, nem recebe o homem. Sim, ele vai saber que tem um profeta. No final da história, você percebe por que que Eliseu fez isso. Talvez ele não estivesse pensando nisso, mas Deus tinha um plano. Apesar dele mandar falar, tem um profeta em Israel, o foco não era o profeta. O profeta não chega na porta. Naamã fala assim: eu achava que ele ia chegar na minha presença, que ele ia pôr a mão. Não é que a gente quer, assim, a gente quer, a gente tem um grande homem de Deus, a gente quer que ele mesmo coloca a mão sobre nós, a gente quer assim aquela coisa do homem. Não, Eliseu falou assim: não tem um profeta em Israel, mas o profeta nem vai aparecer. O profeta tem uma função só, que é de fazer a vontade de Deus, de trazer Deus na vida das pessoas. Então Eliseu nem vai na porta e manda um recado: quer ser curado? Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, né? Primeiro é uma coisa boba. Depois é uma coisa assim que ele achava que o Rio Jordão era muito inferior aos rios dele, mais sujo, sei lá. Então, Naamã vai embora pisando duro, com muita raiva, fala. Ele foi embora indignado. O cara não me recebeu à altura. Eu sou um cara importante. Aliás, Síria é muito mais forte do que vocês. Vocês são nossos servos. Vocês têm que fazer o que a gente manda. Então ele vai embora naquela arrogância. Quem mudou Naamã de ideia? Os servos. Benditos servos, os escravos dele. Fala assim. E olha, o servo, ele tem que saber como falar, né? Ele não fala como. Ah, quem aí? Não, ele tem que falar com humildade, né? E os servos falam com Naamã: meu senhor, pensa bem. Se ele tivesse falado, faz um negócio importante, grande, você não ia fazer? Ele falou uma coisa simples: faz, não custa nada. Sabe assim, eles deram assim, né? Falaram de um jeito humilde e que fez Naamã cair em si. É uma coisa que a gente precisa aprender. A Bíblia fala que a gente tem que falar não como rico, Provérbios, eu não me lembro exatamente os termos, né? Fala assim que o rico fala com arrogância, o pobre fala com súplica. A gente precisava fazer isso sempre na nossa vida, dentro da nossa família, em todo mundo. Não fale como rico, não fala como superior, não fale como dono, não fala como mandão. Fale como servo. Fale como servo. O servo suplica. Ele fala assim: meu senhor, pensa bem. Não seria melhor? Né? Ele vai com humildade. E com humildade ele mudou a cabeça. E aí ele é curado, volta e ele reconhece a Deus. E aí tem uma outra parte da história, que é de um outro servo, que é o servo de Eliseu, Geazi, que vai pegar o presente, que Eliseu é muito radical, muito forte em dizer: isso que aconteceu não é porque você é importante, não é porque você tem dinheiro, não é porque você trouxe nada, eu não posso aceitar nada. Isso, depois nós vamos explorar isso um pouquinho, mas a dádiva de Deus não é por causa de dinheiro. E isso é uma coisa venenosa, terrível, que infectou o cristianismo, de que o dinheiro é ligado às bênçãos de Deus. E é uma coisa muito difícil dividir. A gente comentou isso outro dia, que é claro, Deus abençoa quando a gente dá, mas a gente precisa entender essa diferença. E essa história mostra isso muito claro, tanto no sentido de Eliseu recusar o presente e dizer: eu não posso aceitar um centavo, uma coisa, nada, nada, porque você precisa ter um testemunho de Deus. Deus está falando que cura não é por causa de dinheiro. Essa cura que aconteceu na sua vida poderia ter acontecido com a pessoa mais humilde que não tivesse um centavo para dar, porque a cura de Deus não é por causa do dinheiro. Mas aí Geazi pensou: haha, meu Senhor deixou esse homem com tanta coisa, oferecendo tanta coisa na mão, eu vou pe pegar pelo menos um pouquinho. Não é possível que Deus não quer isso. Algumas pessoas acham que Geazi foi atrás desse dinheiro, porque ele falou uma mentira, né, com Naamã. Ele falou assim: ah, pensando bem, meu senhor mandou dizer que chegaram dois homens dos filhos dos profetas, que são sempre pobres, né? Filhos dos profetas são sempre pobres. Chegaram duas pessoas na casa dele e estão precisando de alguma ajuda. Algumas pessoas acham até que Geazi estivesse pensando. Eu não sei, acho que não tem muita base, né? Mas talvez ele pegou, foi atrás disso para ajudar os outros filhos dos profetas, né? Eu não sei, né? Então, eu tenho a tendência de pensar que ele pegou para ele mesmo, né? Mas enfim, ele fez uma mentira, ele desfez a imagem que Deus fez com tanto cuidado através de Eliseu. Ele desfez isso. Então, foi uma coisa muito séria. Então, tem a história da serva ou da escrava de Naamã contrastando com o servo de Eliseu. Então, isso mostra quanto que uma pessoa pode ter uma atitude totalmente contrária à outra, ok? Seu Urives ia falar alguma coisa, eu estava meio embalado, não deu para parar. Seu Urives? Sim. Sim, porque não era o povo de Israel, né? É, então. Em Israel, não sei também se eles estavam guardando todas as leis de Deus, né? Mas, pelo menos assim, nas outras nações, não tinham essas mesmas leis, né? Então, não tinha essa ideia. Você queria falar alguma coisa naquela hora? Paulo? Ah. Estava no outro lado. É, então, Deus faz isso mesmo, né? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Ó Deus, queremos entender como o Senhor age, como o Senhor faz as coisas, para que nós também não venhamos a cair nesse mesmo erro de achar que nós somos o povo especial e que tudo tem que vir de nós. O Senhor tem toda a liberdade de escolher pessoas de fora, totalmente de fora, da nossa nosso círculo, do grupo que nós achamos que tem que ser. Ó Deus, o Senhor faz coisas tremendas, ó Deus, e o Senhor usa pessoas, usa nações, usa a igreja. O Senhor não está abandonando a igreja como o Senhor nunca abandonou a nação de Israel, mas ao mesmo tempo o Senhor quer tratar conosco para que nós tenhamos, ó Deus, essa humildade de entender que o Senhor pode escolher pessoas, ó Deus, de longe, de perto, de fora, de dentro. E, ó Deus, nós gostaríamos muito de estar dentro dos teus propósitos, Senhor. Ó Deus, trata conosco, fala conosco, age, ó Deus, no nosso coração e no nosso meio, Senhor, para que possamos estar abertos para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, nós podemos também hoje estar com o coração fechado em relação a muitas coisas que o Senhor está fazendo, achando que não é certo, que não é o Senhor que está fazendo. Por isso, Senhor, ó Deus, ensina-nos e anda conosco, Senhor, para que nós possamos estar dentro dos teus propósitos, para que nós possamos ser levados, ó Deus, a incitar outras pessoas, ó Deus, incitar o teu povo natural, incitar aqueles que são da tua igreja. Ó Deus, quantas pessoas estão precisando ser levados a ciúme, ó Deus, para buscar aquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, age nos nossos dias e na nossa geração. Pedimos em nome de Jesus. Amém.